Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Ainda se comemoram os 200 anos da morte de um dos grandes poetas portugueses, Bocage. Modestamente, as Palavras de Ouro querem participar nessa comemoração e daí o programa de hoje ser dedicado ao poeta. Vamos usar nesta apresentação palavras do professor Hernani Cidade, incluídas como prefácio e notas, numa edição do Círculo de Leitores, na sua magnífica coleção dos clássicos. Este livro foi publicado em 1985 e tem deslumbrantes ilustrações de Lima de Freitas. Para a facilidade da exposição, vamos dividir a vida de Bocage em 5 fases. Do nascimento em Setúbal, em 1765, até ao momento em que vem para Lisboa para frequentar a Companhia dos Guarda-Marinhas, um curso incorporado na Academia Real da Marinha. Segunda fase, a partida de Bocage para a Índia e a sua promoção a tenente de infantaria. Uma terceira fase, que corresponde ao seu regresso a Lisboa, onde se torna membro da Nova Arcádia, publica o primeiro tomo das Rimas e a expulsão da Nova Arcádia devido às críticas que faz aos seus membros. Quarta fase, que corresponde à sua prisão e transferência para o Oratório para cura espiritual. Última fase, que corresponde ao seu regresso à liberdade, à sua doença e arrependimento pelo modo de vida que levara e, finalmente, a sua morte em 1805, com 40 anos de idade. Escreve o professor Hernani Cidade. Bocage, de nome Manuel Maria Barbosa de Bocage, o Manuel Maria, dos seus íntimos, vive de 1766 a 1805, atravessando a época da transição da vida que chamamos clássica para a vida que, em oposição, designamos como romântica, época toda cheia de conflitos e contradições. São dois mundos ideológicos em contraste, e ninguém, por suas próprias contradições e conflitos intrínsecos, em grande medida e de tal oposição resultantes, melhor a pode representar. Era seu pai José Luís Soares Barbosa, bacharel, formado em cânones pela Universidade de Coimbra, que em Setúbal trocara a sua toga de juiz pela de advogado. E era sua mãe, Dona Mariana Joaquina Xavier Lestoff de Bocage, filha do normando Gilberto Ledoux de Bocage, que na nossa Marinha de Guerra atingira o posto hoje correspondente ao de contra-almirante. Bocage descreve-se a si próprio e julga a sua obra num dos sonetos mais conhecidos.
Magro, de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, mião na altura, triste de faixa, o mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno, incapaz de assistir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura, bebendo em níveas mãos por taça escura, de zelos infernais letal veneno. Devoto incensador de mil deidades, digo de moças mil num só momento, e somente no altar amando os frades. Eis Bocage, em quem luz algum talento. Saíram dele mesmo estas verdades, num dia em que se achou mais pachorrento.
A Companhia dos Guarda-Marinhas inaugura-se em 1782 e Bocage vem imediatamente frequentá-la. Porém, 10 meses depois, abandona a escola e pergunta o professor Hernani Cidade: por que deserta Bocage? Deserta porque o agulheiro dos sábios, no botequim das parras, ficava no Rocio, que não dista muito do arsenal da Marinha. frequentavam-no espíritos superiores como Dom Gastão Fausto da Câmara Coutinho, Morgado de Assertiz, Pato Muniz, Pedro José Constâncio. Bocage não sabia resistir ao impulso que o levara a preferir os triunfos estonteantes que, como improvisador, obtinha no excitante ambiente que ali lhe envolveu o talento, às frias aulas e ao rigor disciplinar da sala do risco. Não é difícil reconstituir a vida daquele ou noutros botequins, daquele rapaz magro, meão da altura, de moreno macilento, de olhar azul em fogo, cabeleira como que descomposta pelo bulício da cabeça sempre na agitação nervosa que todo tomava, e de quem todos lembravam ou esperavam a eloquência poética que os arrebatava, improvisada em momentos em que parecia possuído de demónio interior. Os triunfos eram frequentes e Bocage ultrapassava, no conceito geral, todos os poetas do tempo, e nenhum dos improvisadores mais festejados com ele podia competir. Padre Caldas Barbosa, o Malhão, o Feio, um tal Esbarra ou o mulato Joaquim Manuel. Quando um dia este mulato, perante um auditório de damas frívolas, pareceu a Bocage preferido pelas modinhas improvisadas que cantava e acompanhava a viola, o seu orgulho despeitado desfechou-lhe este soneto.
Esse cabra ou cabrão que anda na berra, que mamou no Brasil surra e mais surra, o vil estafador da vil bandurra, o perro que nas cordas nunca emperra, o monstro vil que produziste, ó terra, onde narizes natureza esmurra, que os seus nadas harmónicos empurra com par da voz das paciências guerra, o que sai no focinho à mãe cachorra, o que nasce e as aplaudem mais que a mirra, o que nem veio de prosápia forra, o que afina ainda mais quando se espirra, merece à filosófica pachorra um corno, um passa-fora, um arre, um irra. Quem sabe se, à procura de fortuna e posição que lhe permitisse formar família, parte para a Índia com uma passagem pelo Rio de Janeiro, como então se fazia. Aí procura ganhar as graças do vice-rei, mas este não ouve o poeta marinheiro, pelo que parte para Goa. Eis como Bocage se despede da pátria. Eu me ausento de ti, meu pátrio sado, mansa corrente deleitosa, amena, em cuja praia o nome de Filena mil vezes tenho escrito e mil beijado. Nunca mais me verás entre o teu gado, soprando a namorada e branda avena, a cujo som descias mais serena, mais vagarosa para o mar salgado. Devo, enfim, manejar, por lei da sorte, cajados não, mortíferos alfanges, nos campos do colérico Mavorte. E talvez entre impávidas falanges, testemunhas farei da minha morte, remotas margens que umedece o Ganges. Em outubro de 1786, chegou finalmente ao estado da Índia. A sua estadia neste território caracterizou-se por uma profunda desadaptação. Com efeito, o clima insalubre, a vaidade e a estreiteza cultural que aí observou conduziram a um descontentamento que retratou em alguns sonetos de caráter satírico. Participou numa missão de guerra e por isso foi nomeado segundo tenente e foi nessa qualidade para Damão. Porém, dois dias depois de se ter apresentado no quartel, desertava. Chega finalmente a Macau em 1789.
e ali o recolhe o comerciante Joaquim Ferreira de Almeida, que o apresenta à melhor sociedade. Era ali governador interino o desembargador Lázaro da Silva Ferreira, de quem o poeta sabe ganhar a benevolência dedicando-lhe uma ode. Diz o professor Hernani Cidade no prefácio da edição do Círculo de Leitores sobre a obra de Bocage: deveria ser, na verdade, fascinante a personalidade de Bocage. Lord Beckford, o escritor inglês que nos últimos anos do século XVIII estancia em Portugal e se compraz em fixar num livro aspectos mais típicos da vida portuguesa, de ninguém fala com mais espanto e simpatia do que do poeta. Figura um encontro com ele em 1797. Mas como naquela data Bocage se encontrava em Goa, o escritor britânico deve ter romanceado um encontro real, modificando-lhe circunstâncias, ou de todo lhe inventou a substância para dramatizar contacto meramente intelectual que teria tido ou continuasse a manter com Bocage. De qualquer modo, a verdade psicológica do poeta admirado e assim a possibilidade moral do encontro não foi alterada. Eis a descrição que dele faz o brilhante cronista britânico. Verdey trazia consigo o governador de Goa, Dom Francisco de Sousa Calheiriz, e um pálido, esquisito mancebo, o Senhor Manuel Maria, a criatura mais extravagante, mas porventura a mais original, que Deus ainda formou. Aconteceu estar este mancebo em um dos seus dias de bom humor e de excentricidade, que, como o sol de inverno, vinham quando menos se esperava. Mil ditos conceituosos, mil rasgos de delirantes jovialidades, mil apodos por ele incessantemente vibrados, fizeram-nos finar de riso. Quando, porém, começou a recitar algumas das suas composições, nas quais grande profundidade de pensamento se alia com os mais patéticos toques, senti-me comovido e arrebatado. Pode-se, em verdade, dizer que aquele estranho e versátil caráter possui o verdadeiro segredo de encantamento, com o qual, ao agrado do seu possuidor, anima ou petrifica o auditório. Percebendo quanto eu estava enliado com ele, disse-me: não esperava que um inglês tivesse a condescendência de prestar a um moço obscuro e novel versejador a mínima atenção. Vós pensais que nós não temos outro poeta senão Camões, e que Camões não escreveu mais nada digno de menção senão os Lusíadas. Aqui tendes um soneto que vale a metade dos Lusíadas. A formosura desta fresca serra e a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar destes ribeiros donde toda a tristeza se desterra, o rouco som do mar, a estranha terra, o esconder do sol pelos outeiros, o recolher dos gados derradeiros, das nuvens pelo ar a branda guerra. Enfim, tudo o que a rara natureza com tanta variedade nos oferece, me está, se não te vejo, magoando. Sem ti tudo me enjoa e me aborrece. Sem ti, perpetuamente estou passando nas mores alegrias, mor tristeza. Bocage regressou a Portugal em agosto de 1790. Na capital, vivenciou a boêmia lisboeta. Frequentou os cafés que alimentavam as ideias da Revolução Francesa. Satirizou a sociedade estagnada portuguesa. Desbaratou por vezes o seu imenso talento. Em 1791, publicou o seu primeiro tomo de rimas, ao qual se seguiram ainda dois, respectivamente em 1798 e 1804. No início da década de 90, aderiu à Nova Arcádia, uma associação literária onde Bocage é conhecido por El Mano. Mas, após 3 anos de convívio, começa a zurzir os poetas da Nova Arcádia.
Vós, ó Franças, Semedos, Quintanilhas, Macedos e outras pestes condenadas, Voz de cujas buzinas penduradas tremem de jovens melindrosas filhas. Vós, néscios, que mamais das vis quadrilhas do baixo vulgo insonsas gargalhadas, por versos maus, por trovas aleijadas, de que engenhais as vossas maravilhas. Deixai, almano, que inocente e honrado nunca de vós se lembra, meditando em coisas sérias de mais alto estado. E se quereis, os olhos alongando, ei-lo, vede-o no pindo recostado, de perna erguida sobre vós, mijando.
Em 1797, Bocage foi preso por, na sequência de uma rusga policial, lhe terem sido detetados panfletos apologistas da Revolução Francesa e um poema erótico e político intitulado Pavorosa Ilusão da Eternidade, também conhecido por Epístola a Marília. Encarcerado no Limoeiro, acusado de crime de lesa-majestade, moveu influências, sendo então entregue à Inquisição, instituição que já não possuía o poder discricionário que anteriormente tivera. Em fevereiro de 1798, foi entregue pelo Intendente-Geral das Polícias, Pina Manique, ao Convento de São Bento e, mais tarde, ao Hospício das Necessidades para ser reeducado. Naquele ano, foi finalmente libertado. Em 1800, iniciou a sua tarefa de tradutor para a tipografia calcográfica do Arco do Cego, superiormente dirigida pelo cientista Padre José Mariano Veloso, oferindo 24 mil réis mensalmente. A sua saúde, sempre frágil, ficou cada vez mais debilitada, devido à vida pouco regrada que levara. Em 1805, com 40 anos, faleceu na travessa de André Valente, em Lisboa, perante a comoção da população em geral. Foi sepultado na Igreja das Mercês. Terminamos estas palavras de ouro dedicadas a Bocage com um dos seus poemas mais conhecidos, ditado entre as agonias do seu trânsito final.
Já Bocage não sou. A cova escura, meu estro vai parar desfeito em vento. Eu aos céus ultrajei. O meu tormento leve-me torne sempre a terra dura. Conheço agora já quão vã figura em prosa e verso fez meu louco intento. Musa, tiver algum merecimento se um raio de razão seguisse pura. Eu me arrependo. A língua quase fria brada em alto pregão à mocidade que atrás do som fantástico corria. Outro aretino fui. A santidade manchei. Oh, se me creste, gente ímpia, rasga meus versos, crê na eternidade.
Chegámos assim ao fim de mais um Palavras de Ouro, este dedicado ao grande Bocage. Lemos parte das notas escritas pelo professor Hernani Cidade para a obra do Círculo de Leitores sobre Bocage e incluída na magnífica coleção dos clássicos. Este livro tem esplendorosas gravuras de Lima de Freitas. A música que por aqui aparece vem do magnetune.com. E por hoje é tudo. Até à próxima semana.
Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.